nesse momento, irei para o 27º assunto do checklist de geografia, que é processos geomorfológicos, vulcanismo e sismicismo. Ah, interessante. Vamos lá. Processos geomorfológicos e a formação da Terra. Resumo, que é o resumozinho aqui que eu irei ler. A geomorfologia estuda os processos de formação do relevo terrestre em sua origem e evolução. É a área de geografia que estuda, então, as erosões, os transportes de sedimentos e até mesmo os climas que influenciam as formações e remoldurações dos relevos. Esse conhecimento é muito vasto e estuda os anos geológicos de formação da Terra, cientificando as mais diversas paisagens. Aí vamos estudar dois fenômenos que são visíveis e interferem muito nas paisagens. É possível observar que a superfície da Terra é composta por uma diversidade de níveis de altitudes, de alturas do relevo, entre aspas. Aí, isso ocorre, pois no decorrer do tempo geológico ocorreram e ocorrem processos endógenos internos e exógenos externos, que atuam respectivamente formando e modelando a superfície terrestre. As forças exógenas externas modelam o relevo de forma contínua, alterando o relevo por meio do intemperismo e da erosão. Intemperismo e da erosão. Vamos lá. Agentes geomorfológicos exógenos, estes que se relacionam à conservação dos solos e aos tipos de relevo. Aí, o processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na transformação das rochas, alterando o material, transformando-o em outro. Já a erosão consiste no desgaste, transporte e deposição de uma rocha. Tipos de intemperismo: físico-químico, biológico, físico-biológico. Físico, transformações que derivam de fenômenos físicos, tais como a temperatura e a pressão. Químico, transformações que derivam de fenômenos químicos, tais como hidrólise e acidificação e a oxidação. Biológico, transformações que derivam da ação de seres vivos e que frequentemente aparecem associadas a um dos outros dois tipos de intemperismo. Alguns exemplos de intemperismo biológico podem ser destacados, tais como a ação das minhocas, da decomposição de organismos de raízes de árvores. Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do sertão nordestino. E as áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas litorâneas e da Amazônia brasileira. O intemperismo relaciona-se ainda com a pedogênese, processo de formação de solos, que ocorre com a decomposição de rochas causada pela ação da água, chuvas, que originam os chamados horizontes do solo. Há tipos de erosão: pluvial, fluvial, eólica, marinha, glacial ou nival. Pluvial, causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, responsável por infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. Fluvial, causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e cânions. Oh, isso aí é importante. Cânions, já já pesquiso. Aí, ó, eólica, relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça. Marinha, relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma do relevo originada pelo processo de abrasão. Glacial ou nival, relacionada à ação do gelo ou da neve. Consegue encarregar grandes massas devido ao ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a este tipo de erosão são os fiordes. Fiordes, não, é fiordes, são os fiordes, vales rochosos com grandes paredões, encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. Aí, ó, a geomorfologia estuda os processos de formação do relevo terrestre em sua origem e evolução. É a área de geografia que estuda então as erosões, os transportes de sedimentos e até mesmo os climas que influenciam as formações e remoldurações dos relevos. Esse conhecimento é muito vasto e estuda os anos geológicos de formação da Terra, cientificando as mais diversas paisagens. Aí, o vulcanismo. O interior da Terra é repleto de rochas fundidas, conhecido como magma, com temperaturas altíssimas. Nossa, interessante. A liberação desse magma na superfície é o que constitui os processos vulcânicos. Existe então uma bolha de magma no interior da Terra, gerando alta pressão com temperatura muito alta, fazendo com que o magma seja expelido, causando a erupção. O magma pode sair também por meio de fendas, de forma mais suave, sendo chamado então de derrame. O resfriamento dos derrames causa formas de relevo. O vulcanismo, então, permite que estudemos o interior da Terra, mas também o processo de formação de alguns relevos. É preciso frisar também que nem todo magma é igual. Magma de macaco. Magma é igual. Depende do material de origem. Quanto menor a quantidade de sílica e maior a temperatura, mais rápido será a liberação do magma. Quando temos uma forte ejeção de material magmático, temos a formação de piroclásticos. Aí, ó, os vulcões podem estar ativos, inativos, extintos. Os ativos, perigoso, propício a acontecer atividade de erupção a qualquer momento. Inativos, possui condições de entrar em erupção, mas passa por momentos de calmaria que podem demorar muitos anos. Extintos, já tiveram atividades vulcânicas, mas não entrará em atividade. Existe ainda o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região do mundo que margeia o Oceano Pacífico, apresentando o maior número de encontros de placas tectônicas, no geral por subducção. Essa área libera magma. As áreas de encontro de placas tectônicas, então, estão associadas com a formação de vulcão. Os vulcões podem vir do encontro de placas, mas também de hotspots. Hotspots. Aí, essas são áreas muitas vezes no meio da placa que vazam magma o tempo todo. E a movimentação da placa cria, na verdade, montanhas feitas dessa lava e atividades vulcânicas. Um exemplo são as ilhas do Havaí, são feitas por um hotspot constante. Interessante. Teoria da tectônica de placas. De placas tectônicas, não. Oxi. Teoria de placas tectônicas. Agora, da tectônica de placas é sacanagem. As placas tectônicas são blocos da parte sólida da Terra que se movimentam pela diferença de temperatura e pressão do centro da Terra. A teoria da deriva continental diz que a Terra é uma crosta rochosa descontínua que apresenta vários fragmentos chamados de placas tectônicas. Chamamos de placas tectônicas. Com o tempo, viu-se que essas placas não estão à deriva, mas acompanham movimentos que explicam e remontam à posição continental ao longo dos anos. Interessante, hein? Que massa, bicho.